Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Abre o coração. E quando um apóstolo como Paulo abre o coração, é bom nós abrirmos os ouvidos para escutar e aprender, especialmente porque ele abre o coração escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, palavras inerrantes, palavras de sabedoria, sabedoria eterna, porque não vem dele, vem do Espírito de Deus. Então é bom nós ouvirmos bem, não o que eu tenho a dizer, mas o que a palavra de Deus tem a dizer neste trecho, e com a explicação que vamos dar, esperamos que também iluminados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, nós vamos ler do 14 ao, vamos abordar do 14 ao 33, mas vamos lendo aos poucos. Romanos capítulo 15, exatamente neste ponto, do versículo 14 em diante, que é o que eu vou usar como ponto de partida, é o início do final desta longa carta, e riquíssima carta que Paulo fez à igreja de Roma, aos irmãos que moravam em Roma. Hoje a expressão igreja de Roma tomou um sentido diferente, né? Quando eu usei, eu senti. Mas a igreja na época dos crentes em Roma. Do 14 ao 16, então, nós lemos assim, Romanos 15, de 14 a 16. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esse mesmo Espírito Santo, do qual Paulo falou, ele mesmo, nos ajude agora na transmissão desta mensagem, na aplicação, que ele tenha misericórdia de cada um de nós e edifique-nos de acordo com cada necessidade. Nós que já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos tanto melhorar. E que teu Espírito Santo tenha uma atenção muito especial para os que estão ainda aqui sem Cristo, para que eles possam adquirir, receber de graça esta fé maravilhosa que fará com que eles se joguem aos pés do Salvador, arrependidos dos próprios pecados, se entreguem a Cristo e se tornem salvos. Seja de uma forma ou de outra, que o teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, seja honrado em nosso meio, especialmente nesta pregação. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Interessante como Paulo começa a carta falando em judeus e gentios, falando de contrastes, de semelhanças e outras coisas. Trata muito deste assunto ao longo da sua carta e ele termina falando em judeus e gentios. O curioso é que os versículos 14 a 16 indicam que mesmo quando ele tratava de assuntos relativos aos crentes em geral, ele estava pensando, muitas vezes, em crentes judeus e crentes gentios. Agora, o fato dessa problemática crente judeu versus crente gentil e das tensões que isso causou na época, muito, podemos ver pelas próprias páginas do Novo Testamento, como não apenas Romanos, mas em outras cartas se fala muito nisso. O fato dessa problemática não nos atingir diretamente hoje, não deve nos deixar meio indiferentes a essas partes do livro de Romanos e de outros livros do Novo Testamento, como se não tivesse nada a ver conosco. Não seria sábio agir dessa forma. Sabe por quê? Porque sempre haverá problemas de relacionamento entre irmãos nas igrejas. em qualquer época, em qualquer cultura, esses problemas vão variar de acordo com o tempo, com o jeito de cada país, de cada região, de cada igreja ser, mas sempre haverá problemas de relacionamento. Então nós devemos ter a sabedoria de aplicar para o nosso caso, hoje, nossa vida, como brasileiros, aqui no Ceará, em Fortaleza, na Igreja Batista Manancial, os nossos problemas de relacionamento, devemos aplicar os conceitos adquiridos nessas passagens, que tanto nos ensinam, através dos autores sagrados, em matéria de convivência difícil e complicada, como era difícil a convivência de crentes judeus com crentes gentios, quero usar a palavra background, mas é em inglês, é pelo passado, pela estrutura cultural de cada um. Então não era fácil. Vamos aprender a conviver com irmãos diferentes. Algumas observações e lições ainda deste trecho de 13 versículos. Observem a delicadeza de Paulo e explicar aos irmãos por que ele estava dando tantas exortações fortes a ele, especialmente no capítulo 14 em diante, até esse ponto. Aquela questão de suportar os mais fracos, de um respeitar o outro, tudo que já falamos bastante. Paulo explica com muita delicadeza. Antes de tudo, não é porque eles estavam precisando, porque eram pessoas possuídas de bondade, como ele diz aqui no versículo 14. Pessoas benignas que conheciam bem as coisas de Deus e que estavam aptas para tratarem uns com os outros. Mas era importante eles serem lembrados de vez em quando de alguns ensinos e algumas verdades. Lembrados de ensinos e verdades. Aqui já tem uma lição interessante. Ah, essa mensagem eu já ouvi. Esse assunto eu já estou cansado de ouvir. Não canse não. Verdades bíblicas, doutrina das escrituras, padrões de Deus. Não se cansa de ouvir, de aprender mais e mais, de crescer nessas coisas. É importante ouvir e ouvir. Nós temos uma tendência muito forte de esquecer das coisas, principalmente as coisas mais valiosas. Infelizmente é assim. Mas o fato é que, falando de lembrar as coisas, Paulo lembrava a chamada que ele tinha recebido de Deus como ministro de Cristo entre os gentios e a consequente responsabilidade que ele tinha de anunciar o Evangelho entre eles. Esse detalhe era muito importante, porque dava ao apóstolo uma autoridade tremenda, tanto sobre os judeus, que deviam aceitar o que ele dizia sobre os gentios, e quanto sobre os próprios gentios, que deveriam ser a maioria, que deviam reconhecer em Paulo o apóstolo deles. Então ele lembrava aquilo para mostrar a autoridade que ele tinha recebido de Deus e a responsabilidade que ele tinha de falar tudo aquilo e de lembrar aquelas coisas para eles. Quando você for exortar ou mesmo repreender um irmão ou um grupo de irmãos, explique o motivo, como Paulo foi delicado aqui em dizer: olha, estou dizendo isso para vocês, não é porque vocês sejam pessoas ruins ou uma péssima igreja aí em Roma, não. Vocês são pessoas boas, vocês têm conhecimento de Deus, mas eu preciso lembrar, porque eu tenho esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho, eu preciso falar essas coisas para vocês. E vocês precisam ouvir, mas vocês são pessoas cheias de bondade e tudo mais. Então ele explica o propósito, explica o porquê. Por que que isso é importante? Faça isso. Quando você for chamar alguém para conversar, para tratar com algum tipo de problema, ou até um carão que você tem que dar em alguém, essa explicação mostra que você está levando isso a sério. Não é algo gratuito, não é uma coisa inconsequente, mas tem um propósito, tem um porquê de você fazer isso. E mais, elogie pontos positivos daquele irmão que você está censurando, ou exortando, ou até repreendendo, ou aquele grupo de irmãos, ou a igreja inteira, sei lá. Elogie, comente pontos reais, verdadeiros, mas positivos. Porque ao ressaltar qualidade, você indica que é imparcial, que não está querendo é perseguir o irmão ou o grupo, não está cismado com eles, que não enxerga só erros, mas você enxerga também virtudes, e nisso você mostra que quer o bem daquela pessoa ou pessoas. Paulo era mestre nisto. Ele era forte quando devia ser. Ele era duro quando era para ser. Mas ele sabia ser, porque ele mostrava amor. Ele mostrava interesse pelas pessoas. Bem firme com os romanos, ao mesmo tempo, tão dócil e tão agradável a eles, falando de coisas que certamente eles ficaram muito felizes em ouvir essas coisas sobre eles, verdadeiras que eram, como Paulo colocou. Mais um ponto nesse trecho. Essa frase aqui, muito bonita e teologicamente rica, aqui no versículo 16. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É importante isso aqui. Não é a oferta que os gentios estão fazendo, não. É a oferta que Paulo está fazendo a Deus, constituída pelos próprios gentios. A oferta era os gentios, os crentes gentios, como se Paulo estivesse oferecendo a Deus. Paulo aqui, eu não vou entrar em detalhe dos termos que ele usa, são termos fortemente, que lembram de maneira forte o Velho Testamento, o sacerdócio, a oferta a Deus de sacrifícios, litúrgica aqui, a forma como Paulo escreve esse trechinho aqui. É como ele se visse aqui um ministro de Deus, ou até um sacerdote de Deus, ofertando os gentios a Deus. É isso que significa aqui. E essa oferta somente era aceitável a Deus, porque tinha oferta que Deus não aceitava. Lembra de uma oferta que Deus não aceitou? A primeira, Caim. Então tinha ofertas que Deus não aceitava. Pois essa oferta que Paulo fazia a Deus, que era composta dos próprios gentios que ele tinha levado a Cristo, só era aceitável porque os convertidos eram tornados santos pelo trabalho do Espírito Santo no coração deles. Repito, teologicamente rico o que está contido aqui, porque reside uma doutrina básica. Para alguém ser aceito por Deus, precisa ser santificado pelo Espírito Santo de Deus, que aplica o sangue de Cristo sobre o tal pecador arrependido, tornando aquele pecador puro, limpo e separado do mundo para Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui ao crente. Nesse sentido, você como sacerdote real, lembra? 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, nação santa, o crente é um sacerdote real. Você como sacerdote real tem ofertado a Deus alguém pelo qual você tem orado, alguém ao qual você, perante o qual você tem testificado e falado de Cristo, tem oferecido a Deus alguém assim, um amigo, um parente, você tem trabalhado sobre a alma daquela pessoa, e essa atuação sua resultou na conversão e na santificação desse alguém pelo Espírito Santo. Pense nisso. Em ofertar a Deus, você ofertar a Deus pessoas que se tornaram aceitáveis porque se converteram e foram assim santificadas pelo Espírito Santo. É um ângulo interessante de nós pensarmos nas pessoas às quais nós pregamos o Evangelho. O desejo de poder ofertá-las a Deus, mas sabendo que elas só vão ser aceitáveis se forem santificadas pelo Espírito Santo. E Paulo vibrava, porque ele se via o ministro de Deus oferecendo: aí, Senhor, mais um gentil convertido. Senhor, mais outro. Toma, Senhor, a minha oferta a Ti, que eu sei que agora ela está aceita, porque trata-se agora de alguém santo, crente, convertido a Cristo. Versículo 17 a 19. Aliás, ao 29, vamos dar um pulo grande. Quer dizer, vamos ler um trecho grande. Preste atenção, para quando eu for explicando, você se recordar. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Pois não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meio intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obra. Ele não tira os gentios da cabeça dele. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de vos visitar. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitá-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo agora começa a falar do seu ministério de maneira mais pessoal ainda. Ele se gaba um pouco, sempre em Cristo, como vamos observar, fala do seu critério de trabalho, fala de planos, de projetos e até de medo. Lá na frente, que eu não li ainda a parte que ele fala do medo. Estou falando mais... Quero, antes de falar do critério dele para a escolha dos locais de trabalho, quero lembrar que ele coloca Cristo no centro do seu ministério. O próprio fato de se gloriar só tem sentido se for em Cristo. Tenho motivo, pois, de gloriar-me em Cristo. Versículo 17. E ele cumpre o que ele mesmo ordenou, ele, Paulo, não precisa abrir. 1 Coríntios 1,31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está cumprindo o que ele mesmo mandou. Está se gabando em Cristo. Sempre que você for se gabar de alguma coisa, pense se você pode incluir Cristo no que você vai dizer, dando a Ele o crédito por este motivo que você tem para se gabar, dando Ele a honra, dando a Ele a glória. Quando você conseguir isso, se e quando, que muitas vezes é possível, pode se gabar à vontade. Ah, eu sou uma pessoa muito feliz. Ótimo. Cristo me fez feliz porque me salvou. Eu sou muito inteligente. Cuidado com esse tipo de gabolice. Mas se você conseguir dar um jeito de dizer que é de Cristo isso que você recebeu, que procura servi-lo a isso e tal, se você conseguir fazer isso de maneira que não pareça que você está se arrogando, tudo bem. Mas são exemplos quase, assim, grosseiros que eu estou dando, no sentido de que, quando a gente vai se gabar, que se gabe mesmo em Cristo. Na realidade, não é nem se gabar, é gabar Cristo. Acaba sendo isso. Gabar-se em Cristo é fazer o que você, sendo um servo dele, mostrar que você recebeu dele alguma coisa que pode voltar para ele em serviço através das pessoas ao seu redor. Se você conseguir colocar isto, se puder chamar isso de gabolice, tudo bem, é uma gabolice em Cristo, está autorizado. Tirando isso, zero se gabar. Porque aí a arrogância mesmo, é querer ser superior mesmo, e a prepotência mesmo não presta para nada, mas gabe-se em Cristo. Paulo fala então de quatro pontos do seu ministério, mas ele deixa claro de novo que o que ele vai dizer sobre o vigor desse ministério, o poder, a eficácia desse ministério dele, e ele não hesita em falar do vigor e do poder do ministério dele, ele fala mesmo, mas é porque Cristo providenciava tudo. Cristo foi quem operou por intermédio dele para a conversão dos gentios e para tudo que Paulo conseguiu produzir. Ele não deixa isso em dúvida. No versículo 18, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Claro demais. Vamos lá. Objetivos. Levar à obediência os gentios, ou seja, pregar para que eles se convertessem, santificados pelo Espírito Santo, como já comentei. Esse era o próprio propósito, o grande alvo da vida de Paulo de Tarso. Depois que ele se converteu a Cristo, obviamente. Ele foi chamado para isso e dedicou-se totalmente a esse grande e nobre objetivo. É claro isto nos escritos dele. Ele tinha um alvo em mente, inarredável, perante o seu coração ali. Falar para os gentios, levar gentios à salvação. Claro que ele desempenhou muitas outras funções, mas esse era o principal, servindo a Cristo desta forma. Segundo o poder do ministério dele, ele deixa claro que foi amplamente apoiado pelo Espírito Santo que derramou o poder sobre o ministério dele, como servo que ele era, permitindo-o fazer curas e milagres, como ele fala aqui, em prodígios e sinais poderosos, como Paulo fez, até ressuscitar pessoas. Mas é bom lembrar que o poder divino não estava com Paulo apenas quando ele fazia milagres. E este ponto é muito importante, ainda mais numa época em que milagres e curas fazem grande sucesso por aí, ou pretensos milagres. Embora eu creio que Deus faça milagres, não creio que Deus dá dons a certas pessoas escolhidas entre outros para fazer milagres especificamente, como era no tempo em que foi escrito o Novo Testamento. Não creio que existe o irmão fulano que tem o dom da cura, o irmão ciclano tem o dom da profecia. Não cremos nisto, nós batistas geralmente, e essa igreja também. Mas o fato é que o Espírito Santo dava poder a Paulo, cobria Paulo de poder, protegendo dos perigos, dando-lhe ânimo dos momentos angustiosos e especialmente mantendo puro o testemunho de vida dele. Paulo era um homem poderoso muito mais pela sua vida, pela sua postura cristã, pela sua pureza, pela sua santidade, mesmo chamando-se de o maior dos pecadores, sentindo-se pecador, tendo de fato pecados, mas era um homem perfeito no sentido de completo em Cristo. Não perfeito, que não tinha mais aonde crescer. Mas muitas vezes a palavra grega trazida por perfeito, talvez fosse melhor dizer completo, maduro, cheio. Então, cuidado quando lê a palavra perfeito no Novo Testamento, que pode dar uma ideia errada. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. É completo. Totalmente maduros. Apesar de que a palavra perfeição poderia se aplicar a Deus, sim. Mas não é que Cristo esperava que nós atingíssemos nesta terra uma perfeição. Embora, claro que é um bom objetivo, mas sabendo que não vamos cumprir. Mas é melhor entender aquilo ali como completos, maduros. Então, o grande poder do Espírito Santo na vida de Paulo era mantê-lo com aquele testemunho belíssimo de vida cristã, além do poder, sim, de fazer até milagres, como ele fez. Seja como for, era um ministério revestido de poder. Terceiro ponto do ministério dele, o critério da escolha dos locais do trabalho missionário. Versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Era um critério muito simples. Eu vou pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Pronto. É interessante notar como ele levou tão a sério esse critério, a ponto de desejar ir para Roma várias vezes, vocês viram aqui. Mas ele se sentia impedido. Por quê? Porque ele ainda tinha o que fazer nas regiões ali em torno de Jerusalém, de Éfeso, naquela parte a oeste do Oriente Médio, onde termina o Ocidente e começa o Oriente, por ali. Aquela Ásia, a oeste da Ásia. Então era ali que ele estava concentrado. Roma já era no Ocidente, já era uma outra área de atuação. Então ele achava que não tinha terminado ali a parte do seu ministério mais inicial. Aquela região de hoje é a Turquia, e também Líbano e Israel. E ele, enquanto não terminasse aquilo, ele não ia. Querendo ir. Além do mais, não foi ele que plantou o trabalho em Roma. Então ele não tinha realmente um trabalho missionário lá, como tinha naquela região onde ele estava operando mais. Então era um critério que ele obedecia bastante. Mas agora, entendendo que o final daquela área já estava perto, já estava bem disseminado o Evangelho, ele agora estava pensando em coroar essa fase do seu ministério, selar, indo a Jerusalém, levando a oferta para os pobres de Jerusalém, que os irmãos da Macedônia e a Caia de outras igrejas tinham levantado. Então, para Paulo, é uma espécie de um selo daquela fase final do seu ministério. Ali naquela região. Depois, Espanha. Não era nem Itália. Não, porque Roma já estava evangelizada. Porque ele escreveu para os irmãos de Roma. Era de passagem que ele queria ir. E vai para a Espanha. E aqui é um quarto ponto que eu queria chamar a atenção. Que é exatamente a ideia de que ele tinha planos imediatos, planos a médio prazo. O imediato, já falei, era ir para Jerusalém. O médio prazo era ir para a Espanha, aproveitando para parar em Roma, que era no caminho, de onde ele seria então enviado para lá. Note como ele queria envolver a igreja de Roma no trabalho missionário da Espanha. Eu quero ir para a Espanha, mas eu quero passar por aí para me recrear um pouco com vocês. E ser por vocês encaminhado para a Espanha. É uma pérola essa passagem para missões. Ele não queria ir só por conta própria, se ele poderia ser enviado por uma igreja já constituída. Então ele queria ser enviado para a Espanha, enviado por Roma. Muito interessante isso aí. É só um toque que eu quero dar para vocês. E um detalhe pessoal aqui, muito gostoso, é que além do aspecto puramente ministerial, ele sonhava em simplesmente gozar da companhia dos irmãos. Um aspecto pessoal dele. Em termos modernos, eu diria que ele queria curtir os irmãozinhos de Roma. Mais à frente, no 32, que eu vou adiantar, ele toca de novo nessa questão. A fim de que, ao visitá-los, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Eu fui olhar essa palavra no grego, traduzida por recrear. E tá boa a tradução aqui. Significa fazer uma pausa para descansar ou para se recrear mesmo. A tradução é boa. Interessante, então. Paulo tinha um plano de tirar umas férias, usando uma palavra moderna nossa, em Roma. Um tempo de lazer, antes de prosseguir para a Espanha e iniciar um trabalho do zero lá, ele queria ter um tempo gostoso, descansando com os irmãos lá e, repetindo, curtindo os irmãos lá de Roma, recreando-se com ele. Muito interessante esse toque pessoal. Ainda no versículo 32, que eu vou já voltar a ele, tem um detalhe interessante. A fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus. Cheio de planos na cabeça, planos imediatos, planos a médio prazo, cheio de planos, mas submetendo tudo à vontade de Deus. Mas eu falei que até de medo Paulo falou, abrindo o coração dele. Então aqui está o trecho, que é o último que eu vou ler hoje. 30 ao 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha a trindade aí. Gosto muito de chamar a atenção para a trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus. Obviamente Deus Pai. Ele tem falado muito, desde que ele começa a abrir o coração dele, ele fala muito em Deus Pai, fala muito em Cristo e no Espírito Santo. Ele está o tempo todinho tratando com as três pessoas da trindade. E agora ele juntou as três numa só, num só versículo. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Tudo indica que até esse ponto, Paulo não tinha ainda recebido a revelação de Deus de que ele seria preso em Jerusalém, nesta tal viagem que ele iria selar essa parte do ministério dele, naquela parte da Ásia, depois ir para novos campos na Espanha, passando por Roma, para descansar junto com os irmãos. Mesmo sem ter ainda, obviamente, uma revelação até esse ponto do que ia acontecer lá, parece que ele já desconfiava seriamente de que a situação lá poderia complicar. E complicou muito. Quando ele chegou lá, houve um enorme tumulto no templo em Jerusalém, onde ele foi preso no próprio templo. Levaram-no à noite, escondido dos judeus, para Cesareia, onde ficou 2 anos preso. De Cesareia seguiu para Roma, preso ainda. Foi de navio, naufragou na viagem, já perto da Itália. Chegou a Roma e ficou lá mais 2 anos preso, nesse dito lugar que ele queria ir descansar e curtir os irmãos antes de ir para a Espanha. Ficou lá numa casa que ele alugou. Eu preguei sobre isso detalhadamente alguns meses atrás, quando eu preguei sobre o livro de Atos inteiro. Ficava numa casa. Mesmo assim, ele falava que estava entre correntes. Então, ele devia estar uma boa parte do tempo amarrado em algum local ou junto ao guarda que o vigiava, talvez o tempo todo. Mas não, nem estava numa prisão mofada, horrível, nem estava tranquilo numa casa que alugou curtindo lá como turista em Roma. Um meio termo. Era uma casa, não sei com que dinheiro ele pagou essa casa, mas lá disse pelos próprios meios, lá em Atos. Ao mesmo tempo ele dizia que ele estava prisioneiro até entre algemas. Então não era tão confortável assim, além do fato de estar preso. E não podia sair nem na rua. Não sei quando ia prestar julgamento ou coisa desse tipo. Duas conclusões. Primeiro, o plano de ver os irmãos em Roma foi realizado. Mas de ir para a Espanha, naquela circunstância, não. Se ele foi para a Espanha algum dia na sua vida, antes de ser martirizado, alguns anos depois deste ocorrido aqui, não sabemos. Pode ter ido, pode não ter ido. Não há como saber. Se foi, foi depois que ele foi solto, obviamente. Antes de ser preso a segunda vez em Roma, quando ele foi então morto. Quanto à ideia de se recrear com os irmãos, obviamente não foi como ele imaginou. Embora o livro de Atos, curiosamente, diga que muita gente ia vê-lo na sua casa. Então ele pode sim ter tido muito tempo de conversar e curtir os irmãos numa casa que ele estava alugado, mesmo amarrado ali a um guarda romano, mas os irmãos iam visitá-lo, então ele pode ter, do jeito que Deus achou que deveria gozar da presença dos irmãos. Por outro lado, o plano dele descansar um pouco das muitas atividades foi realizado abundantemente. 4 anos parado, em termos de viagens cansativas, em termos de... Bom, tirando a viagem ali, Cesareia para Roma, ele naufragou com uma pausa aí. Mas 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma, parado. Ali, sem atividades exteriores e muito cansativas. Imagino que ele, mesmo tendo se sentido muitas vezes certamente triste e requieto, como ele era um homem muito ativo, mas descanso ele teve um bocado, certamente. Não como ele imaginou. Em suma, Deus satisfaz os nossos planos como ele bem entende. Totalmente, às vezes, aliás, mais do que nós pensamos em termos de gostosura, ou exatamente aquilo que nós pensamos, ele satisfaz daquela forma, ou aos pedaços, como eu acho que ele fez com Paulo. Os planos de Paulo foram atendidos ou foram cumpridos por Deus aos pedaços. Ou nada, zero. Alguém tem um plano de ir amanhã para um certo local, fazer uma certa atividade, e à noite está morto. Então, Deus também tem a hora de não cumprir coisa nenhuma dos nossos planos. Quer dizer, então, que não vamos fazer plano nenhum. É melhor. Não, não. Devemos fazer planos, sim, claro. O livro de Tiago diz isso claramente. Sim, façamos planos, mas na condição de colocar todos eles, sempre, sempre e sempre, o menor que seja o plano, mas colocá-lo debaixo da vontade de Deus, como Paulo fez. Segunda conclusão. As orações que ele pediu para os irmãos fazerem, ele não pediu? Lutem comigo nas orações a Deus. Lutem. É até interessante, que eu não vou aprofundar aqui, a ideia de oração ser vista como uma luta diante de Deus, no certo sentido é. Para que ele fosse livre dos rebeldes lá em Jerusalém. Essas orações que certamente os irmãos fizeram por Paulo, foram atendidas ou não? Eu diria sim e não. Não porque ele foi atacado lá por esses ditos rebeldes que ele temia, ele foi espancado. Não nesse sentido. E sim, porque ele ia morrer em poucos minutos na mão daqueles rebeldes. Espancado. Mas ele foi livre, ironicamente, por gentios romanos, soldados que vieram tirá-lo e prenderam-no na fortaleza lá. Mas ao fazerem isso, os soldados livraram Paulo da morte certa, rapidamente. Ele bateu uma pancada na cabeça dele, acabou-se. Então ele foi livre dos rebeldes? Foi e não foi. Até certo ponto não, porque ainda chegou a ser espancado, coitado, e duramente agredido. E sim, escapou, porque ele não pereceu na mão dos rebeldes. Quanto ao pedido, que tinha um segundo pedido, para que a oferta dele fosse aceita, sim, a oferta foi bem aceita, está lá em Atos 21, que eu não vou ler, mas os irmãos receberam com alegria tudo aquilo. Conclusão: devemos orar pelo que nós quisermos, mas sempre colocando a condição conforme a tua vontade. Os planos devem ser feitos desta forma e as orações da mesma forma, colocando diante de Deus o que nós gostaríamos, dentro da nossa pequenez, que Deus fizesse conosco, mas reconhecendo que a sabedoria é dele e o poder é dele para fazer como ele bem entende. Eu quero terminar com 4 perguntas, equivalentes aos pontos que Paulo falou do ministério dele, como eu coloquei. Primeira pergunta: você tem um objetivo geral para a sua vida? Um grande propósito? Tudo bem que você não seja um apóstolo Paulo, nem tenha chamado para ser um pastor, mas não é por isso que você não tenha um grande objetivo. centrado em Deus. Eu cheguei a pensar em distribuir, hoje à noite, um papel pequeno para cada um de vocês e pedir que vocês preenchessem em casa depois, em uma ou duas frases, qual o propósito, o grande propósito da sua vida. O que é que dá sentido ao seu viver? O que é? Escreva, pensei eu. E sugiro, né? Porque eu não estou dando papel, você não possa fazer. Procure escrever numa frase. Tá bom, dou duas. Duas frases. O propósito, o grande objetivo da sua vida. Qual é? Segunda pergunta. A sua vida espiritual tem poder do Espírito Santo? Não, eu não estou perguntando se você faz curas e milagres, como Paulo fez e outros irmãos da época. Mas eu disse que a parte que mais evidenciava o poder do Espírito Santo na vida de Paulo não era curas e milagres, mas a transformação pela qual ele passou de um perseguidor de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo passou de um homem que respirava ódio e ameaças contra os crentes, passou a ser o mais dedicado dos crentes, o exemplo número um de cristão na história do cristianismo. Dê um exemplo de um crente padrão, número um, qualquer pessoa com o mínimo de informação bíblica e de conhecimento das coisas ao redor, vai dizer Paulo, apóstolo Paulo. Isso é poder espiritual do Espírito Santo na vida dele. É esse tipo de poder que eu quero perguntar se você tem na sua vida. Esses fatores precisam estar na vida de todo crente. O amor a Cristo, o amor pelas pessoas ao redor, mesmo pessoas que ele perseguiu antes da sua conversão e que lhe perseguem ainda hoje. Você consegue amá-los, não estou dizendo simpatizar nesse amigo deles, mas amá-los, querer o bem deles e se esforçar por fazer esse bem se for necessário. O grau de pureza da sua vida, o tipo de testemunho cristão que você dá nos meios onde você circula, esses fatores estão presentes na sua vida? Espero que sim, mas quem vai responder é você próprio. Terceira pergunta: você tem algum critério no seu trabalho para Deus? O seu trabalho certamente seria muito mais eficiente, mas dirigido a um certo rumo previamente traçado, se houvesse algum critério ou critérios. Vou dar um exemplo de um critério. Eu gosto sempre de colocar de maneira prática. Eu não aceito emprego que exija todos os meus domingos. Não aceito. Acabou-se. Isso é um critério. Posso ganhar 15 mil reais por mês. Ganhar não. Se é oferecido a mim um salário de 15 mil reais por mês. 15. Todos os domingos eu tenho que estar lá. Não vou. Fico mais um ano desempregado. Mas eu não vou. Isso é critério. Como exemplo apenas. Admito um domingo por mês sacrificar provisoriamente, ou dois, sei lá, enquanto eu oro a Deus pedindo outro. Estou dando só exemplo, não estou estabelecendo norma aqui para ninguém. Estou falando de critério pessoal. Você tem algum tipo de critério? Um limite. A partir do qual assim, não, aqui eu não vou. Só vou até este ponto. Não, além dos cultos do domingo, que eu valorizo, estou dando outro exemplo. Eu quero encher pelo menos uma noite por semana em algum tipo de atividade diretamente ligada ao trabalho de Deus. Eu quero encher uma noite, tirando o domingo, por semana, para o trabalho de Deus de alguma forma. Eu vou fazer isso. Você tem esse tipo de critério? Estou dando um exemplo ainda. Estou estimulando você a fazer uma análise nessa questão de critério. Eu quero concentrar minhas atividades em trabalho evangelístico, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu tenho um jeito de fazer, tenho um dom do Espírito Santo para fazer. Então, eu vou trabalhar em alguma coisa ligada à pregação do Evangelho para o não crente. Pronto, é aí que eu vou trabalhar. Não, não é aí não. É ensino. Eu vou trabalhar dando aulas na igreja, ou particularmente lá em discipulado. É aí que eu vou atuar, porque falar por aí para as pessoas eu não sei bem não. Mas da aula eu gosto, eu sei. Isso é que eu vou fazer, vou me dedicar a isso. É um critério. Não vou permitir que o trabalho da igreja prejudique a minha família. Outro critério. Muitas vezes acontece, não sei se são muitas, mas acontece de alguém se dedicar tanto, especialmente com pastores, ao trabalho de Deus, que acaba deixando a família sofrendo. E às vezes, alguém assim é obrigado a dizer, não, isso aqui eu não vou fazer isso, nem isso, nem isso. É limite aqui, para aqui. Ah, está servindo pouco isso. Não, não, meu critério é esse. Minha família está sofrendo pelo que eu estou me dedicando. Estou dando um exemplo aqui. Então, isso aqui eu não faço. Pelo meu critério, que eu estou vendo o limite. Então, cada um aqui pode ter um critério completamente diferente em termos da natureza que estou dando aqui esses exemplos. Mas é importante você pensar nisso. Como é que eu vou servir a Deus? Quais as condições em que eu vou servir a Deus? Em que áreas eu vou atuar? Qual o limite? E todos esses critérios têm na base um grande critério maior, obviamente, que norteia os outros, que é servir e obedecer a Deus. E é isso que Paulo queria e que todo crente quer. Eu quero servir e obedecer a Deus. Mas isso não é tudo. Isso é a base, é o tal do objetivo máximo. Mas uma vez tendo esses objetivos, vamos estabelecer critérios para que você seja mais eficiente no trabalho de Deus. Uma vez tendo um grande objetivo na vida concernente às coisas de Deus, uma vez que você tenha critérios estabelecidos, quais são os planos? Você tem um plano de trabalho para este mês? Ou este ano? Com o futuro mais à frente? Mesmo que não haja um plano super detalhado, mas existe algum? Este ano, se o pastor Mauro me convidar para ser coordenador de um certo departamento aí, dependendo da área, eu aceito. Mas só este ano, porque no próximo, meu plano é fazer um mestrado. Então, não vou ter condições de ser coordenador. Mas se eu for convidado este ano, eu aceito. Isso é um plano. Não chega a ser um critério ideológico, como acabei de colocar aqui, um critério de linhas de procedimento, de atitudes. Mas agora aqui são planos concretos dentro do tempo, do calendário. Este ano eu estou disponível para atuar assim, assim. No próximo ano, não estou disponível. Porque eu vou fazer um mestrado, dentro do exemplo que eu coloquei aqui. Planos. Tenho lido pouco. No segundo semestre, já estamos em junho, no segundo semestre eu vou ler 3 livros bons. Vou perguntar a alguém que lê muito, que gosta, vem indicação boa, vou lá na biblioteca, vou comprar, mas eu vou ler 3 livros bons no próximo semestre. Isso é um plano, excelente plano, por sinal. Breve eu pretendo abrir um grupo satélite na minha casa, já estou orando para isso. É um plano. Traça um plano, irmão, ou irmã. Mesmo sem muitos detalhes, eu sei que muitos têm dificuldade com organização, com esse tipo de coisa, mas não precisa ser muito organizado para traçar um plano mínimo que seja. Paulo tinha isso tudinho. Tinha um objetivo dele, tinha um critério, tinha os planos. E eu quero encerrar lembrando a nós, crentes, a importância de nós termos um grande objetivo de vida. Grande, um centro. E, obviamente, eu digo a nós, crentes, esse centro, ou esse grande objetivo, deverá ter Cristo como centro. Mas quem vai definir esse objetivo não sou eu, não. É você. Sugiro, façam, escrevam uma frase. Para você. Depois rasgue, pronto. É para você. Esse Senhor Deus é o grande objetivo da minha vida. E dê para Deus ler. Uma maneira de dizer, né? Ele já sabe o que está lá no seu coração. Mas tem sentido isso. Senhor, está escrito aqui. Lê, Senhor, o meu plano aqui escrito. Só eu e tu sabemos. Pronto, esse é meu plano de vida. Trace um plano. E procure ter critérios que vão lhe nortear. Isso aqui eu não faço. Se nesse, esse recibo aí, não assino. Mas o quê? Não assino, meu chefe, meu patrão. Isso eu não faço. Por quê? Critério. Hã? Critério, doutor fulano. Eu não faço. Porque é critério. O senhor me demite, faz o que quiser, mas eu não faço. Porque é critério. O mundo hoje, esse mundo pós-moderno, ele está se especializando pela falta de critérios. Cada um faz o que quer. Cada um pensa naquilo que acha melhor. Cada um age como o seu próprio nariz manda. E acabou-se. E é proibido criticar. Exceção para isso é criticar os crentes. Isso eles esquecem dessa norma pós-moderna que é proibido criticar e condenar o outro. Você não critica ninguém. Critica quem tem critérios. Quer ser aceito pelo mundo hoje? Abandone seus critérios. Você vai ver o sucesso que você vai fazer. Experimente. Área moral, na área profissional, critérios. Vá pelo rumo que você acha certo, agrada um, agrada outro ali, porque agradar outro vai redundar em vantagem para você. Depois muda o rumo, vai para lá, vem para cá. Vai indo, de acordo com o que você acha que é bom para você, vai tocando. O mundo gosta disso. E aceite tudo, e nada é errado. Tudo é certo, desde que você se sinta bem. Falta de critérios. Tenha critérios, meu irmão, em cima da palavra de Deus. É uma bênção. Quando você se sente tranquilo, diz assim, eu não faço, eu morro, mas eu não faço. Pode fazer o que quiser de mim, mas eu não faço. Pronto. Critério. Mas eu quero agora falar um pouquinho com o não salvo. Que nós gostaríamos de dizer, falar bem pouquinho, que nós desta igreja gostaríamos muito de poder lhe oferecer a Deus como uma oferta muito agradável a Ele. Ah, como nós gostaríamos. Você que está aí sentado, ouvindo, trazido por algum amigo que é aqui da igreja, ou que é passando, deu vontade de entrar, eu não sei por que você, o que lhe trouxe aqui, mas seja como for, amigo, amiga, saiba que nós gostaríamos muito de oferecer você como oferta a Deus. Mas tem um detalhe, é que nós sabemos que você não vai ser aceito por Deus por ser muito religioso. Porque faz parte da religião a poder você. Não é isso que vai lhe colocar aceitável diante de Deus. Não é. Ah, eu sou uma pessoa boa na sociedade, sou uma pessoa decente, tenho bons princípios e tal. Pode perguntar lá meus colegas de trabalho e tal. E faço mal à sociedade, sou uma pessoa benigna no meio em que nós vivemos e tal. Ótimo. Parabéns que você é assim. Precisamos de pessoas assim na nossa sociedade, sem dúvida. Mas não é isso que vai tornar você aceitável a Deus também. Não é. Não é. A única coisa que vai fazer você aceitável a Deus é você ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. E isso só vai acontecer no dia que você exercer fé em Cristo. Receber de Deus esta fé, exercê-la em Cristo, e o exercício dessa fé inclui um arrependimento muito sincero dos seus pecados, dos seus descaminhos, dos seus erros, um arrependimento. E a convicção, também fazendo parte inerente desta fé, vem esta convicção de que Cristo pagou pelos seus pecados. Morreu numa cruz para poder ser o seu Salvador e pronto para limpar com o poder do sangue dele, todos esses seus pecados. E agindo desta forma, aceitando Cristo como seu Salvador, arrependido dos seus pecados, você vai se tornar santificado pelo Espírito Santo, tornar-se um filho de Deus. Agora sim, banhado por Cristo, limpo, puro. Agora você está em condição de ser aceito por um Deus santo, que não pode olhar para o pecado. Tão aceito, que não é apenas aceito na presença, mas na família de Deus. Você vai entrar na intimidade de Deus, levado por Cristo. Ao ponto até de estar garantido nas Escrituras que você vai passar a eternidade toda gozando da comunhão com Deus. Paulo vibrava com a ideia de gozar da comunhão dos irmãos em Roma. Mesmo pecadores como ele, mas era muito gostoso, e todos nós sabemos como é gostoso gozar da comunhão de irmãos em Cristo. Imagine o que é gozar da comunhão do próprio Deus. O próprio Deus Santo e Todo-Poderoso. É algo muito acima da nossa imaginação. Mas graças a Deus, porque temos fé nisto, cremos nessas coisas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, pregada, explicada. Que Teu Espírito nos ajude em nosso viver, nos faça crescer, pelo que foi dito aqui, na pregação, nos testemunhos, nas letras das músicas, nas melodias agradáveis ao nosso coração. Dá-nos a felicidade de ter uma fé mais robusta para sermos mais felizes e Te agradar mais. E tem misericórdia daqueles que estão aqui sem Cristo e que ainda não chegaram ao ponto de se tornarem aceitáveis por Ti, ó Deus. Tem misericórdia dessas pessoas, leva-as a Cristo pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.